só para informação também. Não? Gostava que soubessem. Houve uma cerimónia no Parlamento Europeu de homenagem ao Zé Maria Negar, em que estava toda a nata da ciência europeia, antigos ministros, membros dos vários parlamentos, uma cerimónia muito bonita, e o Carlos Moedas, que foi quem começou, fez um discurso de 5 estrelas.
Carlos Moedas, comissário português.
Comissário português, fez um discurso de homenagem ao Zé Mariano, absolutamente 5 estrelas. Eu acho que ele até foi aluno do Zé Mariano no Instituto Superior Técnico. CEO relativamente bem. Fez um discurso muito, muito, muito bom. Todos os outros discursos foram muito bons. Foi uma tarde muito... Foi bom. Eu que não sou muito nacionalista. mas foi bom perceber que estava tanta gente e não eram só cientistas. Eram cientistas, eram políticos, eram...
O engenheiro Guterres esteve lá ou não?
Não, Guterres não esteve.
Me admira.
Mas estiveram muitos deputados, muitos eurodeputados presentes. Uma data de... Muitas pessoas com quem ele colaborou, sabe, fizeram para aí umas 30 intervenções a contar episódios da coisa. Foi uma cerimónia que qualquer um de nós sentiria muito. Eu fiz a última intervenção, como eu sou um bocadinho emocionado, as últimas palavras saíram assim um bocadinho
embargadas,
com coração aqui, mas correu muito bem, foi uma coisa muito bonita. Segunda informação, esta semana houve nos primeiros 3 dias o Ciência 2016, não sei se ouviram falar, que foi uma reunião que reuniu os cientistas todos do país durante 3 dias aqui na FIU. Estiveram inscritos perto de 5 mil investigadores que passaram para falar do que andam a fazer em todas as áreas, na área desde a matemática e física até às ciências sociais e às artes. Houve 9 sessões paralelas a correrem durante os 3 dias. E, novamente, o Carlos Moedas fez outro discurso, 5 estrelas. Eu, que não o conhecia muito bem, fiquei muito bem impressionado. Estiveram vários ministros. Foi uma sessão... Isto já não acontecia há 4 ou 5 anos, não é? Porque foi interrompido. E o Zé Mariano fez a última em 2010 ou 11, acho eu. E, portanto, correu muitíssimo bem. E eram as 2 informações que nos... Should make us proud.
Investigação na área do... da PMA, ou seja, com embriões.
Eu que eu saiba, não há informação, há um grupo. O assunto já foi distribuído pelo grupo, anda para a frente e para trás, mas nem na conferência se falou disso. Eu tenho uma ideia de perguntar à Secretaria de Estado durante a semana que vem o que é que se passa.
Nós não fixámos nenhum prazo para aquele grupo ir apresentando os relatórios, pois não? Aquele cujo processo de investigação...
Não, que não fazia sentido.
Bem. Ok. Bom, está aprovada a ordem de trabalhos, não é? Vamos então à ata. Portanto, aqui embaixo é a discussão da... Será a discussão da situação no centro de PMA. Aliás, informação. Informação da situação no centro de PMA do Centro Hospitalar de São João. Ok, na ata. Pronto. Com aquelas alterações que foram sugeridas pela Joana, pela Ana e depois por mim. Há mais alguma coisa? Será que é dado que foste buscar esta ordem de nomes?
Não teve,
não teve, não, que eu estive a ver nas atas anteriores, é sempre por ordem alfabética.
Não, nas atas anteriores o seu nome aparecia em primeiro lugar, nós somos
como. Mas isso também está. Olha, aquelas que eu vi, não estava. Isso é por ordem alfabética. Portanto, será Alberto, Carla.
Sim, é outro. Esse outro agora que estes dois.
Não, o Sérgio passa para frente.
Sim, sim, porque estes passam para frente.
Pois, portanto, estes dois passam para frente. Pois o resto é como estava, não é? Com as. Incorporaste as alterações ainda não?
Não.
Então, vai andando, está para baixo. Portanto, tens garras ali. Pois? Está tudo de acordo, não é? Então passamos à linha B. Informações. Então.
Então, em relação ao ponto de situação do projeto Artix, a reunião foi no dia 27 de junho em Roma. Como eu comecei por referir na súmula, houve uma alteração de base da equipa porque saiu uma das pessoas que liderava o projeto, o Stratos, e foi substituído por uma nova perita, a doutora Jacqueline Mandelbaum, que não estava na reunião. Na altura, quando recebemos os documentos ao analisarmos, verificámos que não tinham sido incorporadas as alterações que o professor Carlos Planche e a Ana Rita tinham enviado após a reunião de dezembro. Mandámos para trás a perguntar o que é que se passava, porque já estava pronto para ser publicado, e efetivamente aperceberam-se que algo que tinha acontecido com esta transição de equipa, nem as nossas alterações nem a de outros países tinham sido incorporadas, e então é um dos primeiros passos agora para se fazer, são essas alterações antes de ser publicado no site. Vai haver uma nova reunião dia 4 de outubro em Roma também, onde vão ser discutidas as alterações finais aos novos documentos que vão ser propostos, que é um guia para as inspeções. O objetivo é, portanto, compilar os conhecimentos que existem na PMA, não só definir o que é que serão os objetivos para as inspeções, mas como o perfil também dos inspectores. Terá uma parte que é um currículo, onde consta precisamente este perfil do inspector, e outra segunda parte onde vão estar escritas quais é que são as medidas de inspeção a centros de PMA que eles consideram as melhores ou as mais adequadas. Ainda não foi apresentado nada nesta matéria, porque eles ficaram com esta alteração de equipa. Esta reunião foi um bocadinho, só nos foi definido aquilo que era para levar, para pensar uma semana antes. E o objetivo é um bocadinho eles agora trabalharem nisso durante o mês de julho e agosto, nos enviarem os documentos, a nós e aos restantes países e levar à reunião de outubro para análise e para perceber se há concordância ou não com aquilo que lá está escrito. Também foi falado num workshop que vai haver em Praga, no dia 25 e 26 de outubro, em que Portugal foi convidado a participar em dois painéis. Eu não dei o ok, porque teria que falar com vocês à partida com o professor Carlos Plancha, com o doutor Eurico, porque foi falado que era importante ter um representante das autoridades competentes ou algum convidado que se quisesse levar, algum perito, porque isto são dois dias de workshops só ligados à PMA, onde vão ser convidados outros países que ainda não têm desenvolvido quase nada no país, um bocadinho para 25 e 26 de outubro. Portanto, o programa é este, ainda não está em Praga. Não está fechado. A parte da tarde da reunião foi precisamente esta apresentação, no sentido de tentar que os países se voluntariassem para apresentar estes pontos que aqui estão escritos. Portanto, a Candida apresentou este esquema e foi perguntando quem é que poderia apresentar o quê. Não está fechado, os temas ainda não são em concreto estes, o título, por assim dizer. Mas a nossa parte entra aqui no ponto 3, quando diz autorização, acreditação, licença, porque aquele documento que eu vos falei, que não sofreu as alterações, fala sobre os vários modelos que existem nas várias autoridades competentes. Um deles, o nosso, o modelo português, como é que nós cá fazemos. E então o que foi proposto foi precisamente apresentarmos este modelo português para perceberem como é que nós fazemos as coisas cá em Portugal. A título mais de mostrar, projetando, porque já existe no próprio documento do artigo, já está bem explicado isto, mas para podermos mostrar aos outros países como é que cá se faz a nível de autoridade competente, como é que regula, como é que é a nível dos centros e tudo mais. Foi nesta altura que a Candide propôs o professor Plancha ou alguém da autoridade competente que pudesse apresentar. Fiquei de dar uma resposta nesse sentido. Aqui, a nível também do ponto 4, vai ser pedido para mandarmos o que é que temos a nível de follow-ups de partos, de beneficiários. Vai ser pedido a todos os Estados-membros que enviem para depois a Candide compilar e fazer uma apresentação de como é que é feito em cada país. E a nível de apresentação, no ponto 5, também perguntaram se queríamos apresentar alguma coisa a nível do nosso sistema nacional de vigilância. De resto, a nível da apresentação, ou aquilo que será pedido, ela enviará se precisar de mais algum contributo da nossa parte, mas a nível de apresentações o que foi proposto foi isto. Ainda está tudo muito por aberto, não é ainda nada. Tendo em conta que isto foi um bocadinho um perceber o que é que os países estavam ou não dispostos a convidar pessoas ou a participar neste workshop, ainda está tudo muito em aberto. Não sei se o professor, não sei se teve a oportunidade de falar com a Candide, se ela acrescentou mais alguma coisa.
Não, eu não falei com a Candide e só troquei um e-mail com a Françoise, que ela não estava nesta reunião, nem uma nem outra, acho que estavam nesta reunião da ESRA. Mas digamos o que me parece é aquilo que eu disse no e-mail. Acho que isto aqui poderia, pronto, é qualquer coisa que era bom nós apresentarmos e estarmos presentes. Eu talvez propusesse até no caso do Eurico ter a disponibilidade de estar presente, acho que seria muito útil. Até porque poderá, digamos, discutir aspectos que eu não estou por dentro e que, portanto, têm mais que ver com as possibilidades de funcionamento da autoridade, no nosso caso.
relação a este workshop, quem é que paga isto? São as autoridades ou é o programa?
Somos financiados, sim, uma pessoa.
Isso é bom. Depois, no dia 2, há aqui uma coisa do ponto 1, que é communication. Communication. Communication para os beneficiários, campanhas de gametas, para os profissionais, para os não sei o quê. Isto é para ser feito por este projeto ou é para ser feito pelas autoridades de cada país? Porque eu tenho sempre nestas coisas a noção de que há, de facto, uma grande assimetria entre os países civilizados e organizados e os outros que não têm nada, mas dá-me a ideia que estão sempre a inventar a roda. Quer dizer, porque communications, etc. Quer dizer, é ir a um site, infelizmente o nosso não é o caso, mas vão ao site da autoridade inglesa, quer dizer, não há comunicação adicional possível. E é francês, é parecido. Portanto, isto é para...
O objetivo aqui é, de novo, nos perguntar a nós e aos outros Estados-membros, como é que é feita esta comunicação. Portanto, se somos nós que comunicamos diretamente com os beneficiários, através de quê? Dos mídia, somos nós diretamente que dizemos, está-se, por exemplo, em relação à Zika, falou-se aqui também, se éramos nós que transmitíamos aos beneficiários, tenham cuidado, têm que ter determinado precaução a nível de relações sexuais, se cada país faz campanhas para doação, é um bocadinho no sentido do feedback de cada autoridade competente. O que é feito a este nível? Como é que comunicamos com o público a nível de campanhas, a nível de comunicação direta? Não o que é que vamos fazer, mas sim o que é que nós já fazemos de lhes transmitir essa informação.
Isso quer dizer que vai haver primeiro um questionário a que cada autoridade diz, ou é lá de braço no ar que diz, eu faço assim? Porque isto, quer dizer, isso passa tudo Sim. à frente dos Sim. olhos e entra por um ouvido e sai pelo outro.
O que ficou combinado na altura foi que iria circular um e-mail com as informações que depois precisariam de cada país para completar estas apresentações. Tendo em conta que isto não estava fechado e que também realmente foi um ponto que suscitou um bocadinho de dúvidas entre as pessoas que lá estavam, não sei se se manterá, porque isto é um draft ainda muito inicial. Eu não sei se virá alguma... Prévio. Não a nível de questionário, mas a nível de perguntas mesmo. Já fizeram alguma campanha de doação? Como é que vocês comunicam com os beneficiários? Será algo deste género?
Uma pergunta esta muito simples, que é, aparece aqui Mona ligado com a Suécia. Isto é Mona é um país ou Mona é a representante sueca? Ah, é porque
eu não contextualizei.
Países com o Mona intercalado e eu pensei, Mona não fazem PM.
Da mesma maneira que eu também citei ali o professor Plancha, também é no sentido de ser a representante, sim, que vai falar que foi obrigada a voluntariar-se, ou seja, para fazer esta apresentação, sim, desculpe.
Não tem nada, por amor de Deus. Depois, mais à frente, há três tópicos mais. Um é, na definição do perfil do inspetor, em nenhum sítio encaram... A nossa versão, que aliás é como a inglesa, que é as equipas de inspeção incluírem peritos da área, e esses não precisam ter perfil nenhum, nem formação específica nenhuma, se a equipa for como é a nossa, enfim, claro que precisam ter algum treino do que é fazer uma auditoria, mas dividem as tarefas pelas várias subespecializações. E, portanto, isso é outra alternativa que não aparece aqui, porque dá a ideia que vão fazer o guia do inspetor ideal e depois é cumprir esse frame, o que não é grandemente lógico. Não é?
Aquilo que eu percebi, eu não sei utilizar esta expressão, portanto, não, este guia não vai ter nenhum legal binding, não vai ter nenhum vínculo legal, não é vinculativo, portanto, vai existir, convém nos basearmos nele ou pelo menos seguirmos, mas não quer dizer que cada país que já tem a sua estrutura a funcionar, que tenha que alterar. É apenas um guia, sim, mas...
É mais uma vez, a ideia inicial é, há os países, nomeadamente da Europa de Leste, que não têm estrutura nenhuma e é para terem uma base.
Eu penso é que quando nos chegar o draft, que não sei se funcionará como no delivery, no 5, que poderá se incluir, por exemplo, em Portugal funciona desta e desta maneira e cada país meter um bocadinho como é que funciona no seu, não faço ideia, ainda não há nada feito.
E se me recordo, não sei se mantém, já existe aquele documento do Operational Manual para as inspeções gerais nos tecidos e células. E quando perguntaram às autoridades da PMA como é que faziam inspeções, aperceberam-se que há uma certa uniformidade, pelo menos nórdicos, e nós também temos esse modelo de ter peritos da área clínica e peritos da área laboratorial a integrar essas equipas de inspeção. E a ideia é criar um documento semelhante a esse Operational Manual, específico para a PMA, e onde seja muito claro que as equipas de inspeções têm que ter esta valência administrativa e jurídica que já todos têm, mas também a parte do know-how. Portanto, não nos vai...
Não, mas a nós não altera nada, porque tudo isto não é vinculativo, tudo isto é para gastar dinheiro. Isso não tem dúvida. Mas aqui o que me fez, o que me chamou a atenção foi o perfil, a definição do perfil do inspector não é o perfil da equipa. Se me disserem o perfil da equipa, eu já não tenho qualquer tipo de dúvida. Pronto. Os outros dois comentários têm que ver com o glossário, ou seja, enfim, o glossário das definições que aqui são apresentadas, que é o glossário organizado pela Sociedade Americana e pela Sociedade Europeia de Medicina da Reprodução e depois chancelado pela Organização Mundial de Saúde, entra diretamente em conflito com a nossa legislação, no sentido em que diz que a inseminação não é PMA. Portanto, mais uma vez, estamos a usar definições para as pessoas se entenderem, mas com um caráter não vinculativo, porque a estrutura legal conta mais. E todas as meia dúzia de definições que aqui vêm, que eu não sei se é a título de exemplo, se é para qualquer outra coisa, são tiradas diretamente desse glossário aceito internacionalmente e que, aliás, até está em atualização atualmente.
Duas perguntas também. É assim. Primeira coisa, isto é para gastar dinheiro, isto não é vinculativo, não é legalmente vinculativo, mas se houver um documento em que boas práticas como as que nós temos, que eu acho que são boas, possam ser espalhadas, tudo bem, já agora aproveita-se. Portanto, esse documento, portanto, poderá refletir isso, tanto que um modelo como o nosso será aquele que deverá ser, digamos, disseminado por países que não têm. Essa é a primeira coisa.
Não nos foi pedido nada.
Não é apresentado, não é apresentado. Como um modelo. O documento tem três modelos de regulação da PMA, que eles chamam o modelo inglês, o modelo português e o modelo francês, que são apresentados como três modelos possíveis e que funcionam. E a ideia é que cada país que não tenha ainda a regulação organizada escolha, dentro dos recursos que tem e também...
Eu penso que isso está realmente a acontecer, isto servir de modelo para alguns. Claro que alguns vão tentar arranjar maneiras de escapar e não cumprir algumas destas coisas, mas há outros países, estou-me a lembrar do caso de Malta e de outros países que estavam a alterar a legislação, que estão muito interessados nisto para fazer. Portanto, isto claro que tem algumas implicações. Neste caso, em que quem está a tomar conta do projeto, quem é o responsável do projeto, são os franceses, eu parece-me que, pelo menos inicialmente, eles iam ser mais eficientes, de facto, do que os projetos clássicos que costumam estar sempre com os italianos e que são realmente muito inbred. São para eles, a comunicação, eles têm sempre alguém encarregue da comunicação dos resultados do projeto que comunica para dentro e não saímos de guia. Neste caso não é assim. O que aconteceu agora foi que o indivíduo que estava a centralizar toda a parte operacional foi-se embora e eles ficaram mal. Mas vão ter, puseram lá essa Jacqueline Mandelbaum, pronto, ela é uma... conheço. Sim, sim, ela já está reformada e portanto, só que tem um grande conhecimento, muitos contactos e, portanto, não vai ser bem a substituição do Stratos. Quer dizer, ela vai ter que ter depois alguém a fazer as coisas, mas pronto, poderá orientar. O que me parece é que isto está muito atrasado, porque todos estes documentos já deviam ter sido mostrados como draft na última reunião e agora continuam a não ser mostrados e vai-se agora fazer em agosto, que é um bocado estranho se eles irão conseguir fazer isso. Portanto, este é o grande risco. Pronto, eu acho que nós devemos estar numa posição de, pelo menos, garantir que a nossa visão está lá no documento final, ajudarmos no que pudermos, também não, se calhar não temos assim muita capacidade para isso. E esses aspectos que estavas a dizer em relação a que nos casos particulares em que o sistema é este específico, essa que disse deve estar lá bem, bem explícito. Esta exigência dos inspectores não faz sentido, não é? Portanto,
vai ser possível nós introduzirmos esta nossa posição relativamente a esta questão dos inspectores? Vai, sem dúvida, tem que ser. Então, pronto. E, portanto, fazendo essa sugestão, que não é o perfil do inspector, mas da equipa. Último ponto é isto. Quer dizer, eu acho que é absolutamente fundamental que fique no glossário que há pelo menos um país onde, mal ou bem, portanto, uma norma jurídica vinculativa diz que determinado tratamento é PMA. E, portanto, isso tem que ficar no glossário, porque o glossário também funciona para nós.
Eu penso, desculpa, eu contrariaria essa ideia do ficar no glossário, porque o glossário é uma coisa técnica, universal, publicada, chancelada pela Organização Mundial de Saúde. Agora, o que tem ficar é previamente dizer que isto é um glossário científico técnico, mas que as orientações legais de cada país, de cada Estado-membro, são, evidentemente, se sobrepõem a este tipo de definições, que aqui é só a inclusão ou não da técnica, mas em toda a Europa se discute muito cada vez que se usa o ART. Há países que incluem inseminação, há países que não incluem inseminação, precisamente por razões locais. Mas tem que ficar essa nota prévia, não é?
Uma coisa é assim, isto, há certas coisas que com a idade a gente depois já não tem energia para fazer. Quer dizer, não pode-se pedir a uma pessoa com uma determinada seniority que anda a marcar salas, a fazer essas coisas. Não, assim, enfim, portanto, a seniority também tem alguma coisa. Bom, é assim, deixem-me pensar um bocadinho sobre isto, mas pronto, se calhar à partida. Eu agora também tenho que porque a viagem para a Veneza também é paga pelo European Patent Office e, portanto, eu tenho que fazer só estas questões de coisa. Portanto, os bilhetes já estão pré-comprados, portanto, enfim. Mas pronto, acho que sim. Praga é uma cidade muito bonita, já a vi, portanto, posso ficar. É num pulinho, aquilo ali é num pulinho. Bom. Passamos para a linha C. E, aliás, por acaso é uma coisa engraçada, estavas a falar do Brexit, mas isto tem este projeto do Tribunal Unificado das Patentes, que era para ser um projeto, nós começámos por desenhá-lo como um projeto da União Europeia, há uma decisão do Tribunal de Justiça a dizer que não podia ser, agora é dos Estados-membros, e, portanto, um dos Estados-membros que assinou é o Reino Unido, e, portanto, o Brexit não vai. Estas coisas não são assim tão fáceis como isso. O Brexit não vai afastar o Reino Unido, assim, se se mantiver unido, né, deste projeto de um tribunal europeu. É engraçado, eu não sei se aqui.
Não,
não é que o que é engraçado é que acaba por coincidir que, sendo assim, se calhar vai haver margem de manobra para meter os noruegueses e os suíços que também queriam entrar e tiveram que ficar à porta. Isto vai ser, este processo vai ser muito engraçado. E esta questão isto é mesmo uma coisa da União Europeia, isto aqui?
Não, isto é um projeto financiado pela União Europeia. É sempre assim.
Então,
é um projeto financiado que depois os relatórios vão para a União Europeia, mas é um grupo.
Então, mas olha que não então isso não significa necessariamente que a autoridade inglesa vá ficar de fora. Isto é muito complicado mesmo. Aliás, porque há umas vozes no Reino Unido que têm juridicamente sustentação nos textos, poucos textos legislativos que eles têm sobre esta matéria, que este referendo não é vinculativo.
Só juridicamente é que é.
Só, exatamente, mas não juridicamente. Portanto, isto... Juridic... Isto vai ser. Isto não, pá, não, isto não são favas contadas. Isto... A coisa é assim, agora, por causa dos espanhóis, a União Europeia já está a dizer que não aceita a Escócia sozinha e não sei quem, não sei quem mais. Tem que sair. Tem que sair da União. Pô, mas... Que vai ser uma confusão muito grande, vai ser. Não, é, não é, quer dizer, dentro da linha do tornar-se independente, pode. Ok, passemos para coisas um bocadinho menos complicadas. Pronto, lá tive a reunião com o Sr. Ministro, acabei por não ter tempo de falar ainda com o... Porque é um processo que é assim um bocadinho, sei um bocadinho mais complicado do que eu estava à espera e, portanto, não tive mesmo tempo de mandar sequer os e-mails, portanto, não tenho um follow-up. Também, por outro lado, o que tinha ficado... aprovado nesta reunião é que, portanto, a assessoria de imprensa do Ministério ir-me a contactar e também ainda não me contactaram. Por isso é que eu te pedi. Senão, ele não estava lá, o secretário de Estado não estava.
Estava em reunião conosco.
Pronto, está bem. Então,
eu pedi à assessora
se eu estiver. Ok, eu para a semana já estarei menos coisas, menos. Enfim, necessitado de trabalhar no tribunal, portanto vou começar a... Ora bem, a reunião correu muito bem, relativamente à questão do Banco Público, portanto eu expus aquelas ideias que nós já tínhamos falado e, portanto, e levei o papel que a Joana teve a amabilidade de escrever, portanto eles foram muito sensíveis a essa ideia. O problema que colocaram, portanto, na reunião estava o Ministro e o Secretário de Estado, estavam os dois. Portanto, a questão que colocaram, portanto, era, portanto, o problema do financiamento, os custos e tal, não sei o que mais. Portanto, eu recordei-os daquela proposta que eu fui adiantando e eu continuo a achar que é a solução mais válida, mais ponderada, que é, portanto, as pessoas que não são doentes pagam o custo e, portanto, portanto, e isso ajudará a cobrir as despesas. Mas, portanto, há uma grande abertura para a autonomização do Banco Público de Gâmetas. Portanto, agora é só uma questão de ir ver como é que isso, em termos concretos, poderá ser feito. E pediram para formalizar a proposta, ou seja, ser o Conselho a propor oficialmente isso, para poder desencadear o procedimento. Portanto, eu peguei no trabalho da Joana, tirei-se lá alguns adjetivozinhos, a não parecer, mas pronto, acho que mantive o espírito, e portanto, o texto já seguiu, portanto, e o processo irá ser iniciado. Mesmo a ideia de, portanto, pegar na prata da casa, que eu justifiquei, quer dizer, portanto, não devemos pegar no que já existe e tentar melhorar, portanto, o que existe. Portanto, as pessoas que já estão no terreno já têm experiência, já têm, portanto, acho que deve ser aproveitado. Portanto, isso aí não houve nenhum compromisso nessa parte, mas pronto, eu também acho que é lógico, o que é lógico nisto é que as pessoas que estão a trabalhar, que provaram que porque aqui, isso eu fui, salientei muito isto, a posição do Conselho, portanto isto não é uma questão das pessoas, é uma questão da estrutura, portanto o problema aqui é um problema da estrutura, portanto não tem nada a ver com as pessoas cumpriram, as pessoas fizeram a sua obrigação, dentro do que é possível, mas a estrutura em si é que não é boa, portanto, nessa parte não disseram nada, ficaram a ouvir só. Portanto, o único compromisso é de que sim, que vão desencadear o processo. Quanto ao resto, portanto, limitaram-se a ouvir o que eu disse e indicaram que o Conselho devia, seria bom que o Conselho formalizasse a proposta, portanto, que foi isso que foi feito. Relativamente à campanha, também foram... ou perceberam ou disseram que perceberam a importância da campanha, foram muito sensíveis a ela, portanto acharam que era uma boa ideia, que tinha que ser trabalhada, Relativamente a dinheiro, eles dizem que também andam assim um bocadinho, enfim, com problemas. E portanto, depois disseram que tinham uma parceria com o continente. E depois, portanto, há umas campanhas que têm, portanto, o auxílio portanto, são, enfim, ao cabo, são, não sei se são pagas totalmente, mas, enfim, têm um contributo do continente. Noutras áreas portanto, das questões de saúde, diz lá, Ana. Não é só nisso, não é que são campanhas mesmo publicitárias. E caramba, estava longe então. Bom, pronto, está melhor agora? Pronto, mas eu falo um bocadinho mais alto. Portanto, eu disse que fica algum desconforto, mas...
quem tinha aparecido com o continente?
O Ministério da Saúde. Também não sabia, mas pronto.
O Ministério que sugeriu contratar?
Não. E então, foi dito que também havia parcerias com a Santa Casa da Misericórdia, o que é uma coisa que mais... Que já, digamos que aí já me conforta um bocadinho. E depois a ideia relativamente a isto era que os assessores de imprensa iriam entrar em contacto para podermos coordenar, que nós próprios também iríamos, portanto, disse que na reunião de hoje iremos falar sobre o assunto, e que existe portanto, um grupo de trabalho interno, e que, portanto, o Sr. Ministro lembrou-se que no dia 15 de setembro há um Conselho de Ministros temático, e que seria talvez uma boa altura para o lançamento da campanha. Quer dizer que nós teríamos de trabalhar um bocadinho agora durante o coisa. Mas, portanto, isto foi apenas uma sugestão, não foi uma sugestão. Portanto, as coisas estão neste ponto. Portanto, houve também uma aceitação da proposta, perceberam o interesse da proposta, acharam que era importante e que era relevante, e concordaram com o objetivo do público-alvo e com, digamos, o formato geral da campanha, e que, portanto, estão dispostos a colaborar. Com o dinheiro é que não vi grande coisa, portanto, mas estamos assim. Agora, falta de facto falar com os outros dois ministérios. Pronto, lamento de facto a minha falta de disponibilidade, mas é o que há. Mas temos, pelo menos, boas perspectivas relativamente a esta campanha. Pronto, isto é o que há. A Carla apresentou uma proposta na última reunião. Já agora, Carla, se calhar é melhor ser a autora.
Sim, uma campanha pública direcionada para o público mais juvenil e jovem, no sentido de esclarecer sobre os números da infertilidade, sobre o que é a infertilidade e como ela os pode afetar diretamente a eles. Esclarecer sobre comportamentos de risco, como evitar ou como prevenir a infertilidade. No fundo, é uma campanha de promoção da saúde, de prevenção da doença, de informação geral, porque é um assunto que há um desconhecimento total. E, portanto, o público tem que ser o público jovem, porque são aqueles que ainda podemos ajudar e sensibilizar para... E, portanto, a ideia é um bocadinho essa, não é? Agora falta... Eu com as informações que o Presidente acabou de dar, e tendo o Ministro até sugerido uma data para o lançamento da campanha, E então, o que é que fazemos? Tendo em conta que essa data é muito próxima, tendo em conta que para se lançar a campanha é preciso uma empresa que a faça, é preciso definir a mensagem, é preciso definir os conteúdos e é preciso pagá-la. E, portanto, eu sinceramente, eu acho que os montantes que estamos aqui a falar são montantes irrisórios. Num orçamento de um Ministério da Saúde, são... Já é praticamente metade, quer dizer, não é? Não sei, eu não estou aqui a regatear, mas acho que são valores completamente irrisórios. Não sei que parceria, se essa parceria com o Continente ou com a Santa Casa da Misericórdia implica algum tipo de comparticipação nestas despesas. Era bom que isso fosse esclarecido, porque nós não podemos avançar com uma coisa mais concreta, porque depois temos que pagar às pessoas, e tem que haver dinheiro para pagar às pessoas, temos que ser responsáveis. E, portanto, é saber junto do Ministério exatamente como é que é. Avançamos, sim senhor, fazemos isso, ele quer lançar isso no Conselho de Ministros temático, que lance, agora que contribua também, de alguma forma, não é só com incentivos morais. Desculpem, mas...
Em agosto, a seguir ao feriado do 15 de agosto, aquela primeira semana da segunda quinzena, que estarei fora. De resto, também estou cá sempre. Por isso. Melhor. Lá em cima.
Antes de me ir embora, tenho... Também é destas perguntas. Eu informei que existia este grupo. Também, como eu vou estar estes dias fora, os contactos podem não têm obrigatoriamente de ser feitos só comigo, né? Portanto, o grupo é que é... A representação do Conselho está no grupo. Portanto, mas vamos eu vou insistir para isto, e vou falar então com o Ministério da Educação, para ver se... Então é isso, vamos ter que trabalhar durante as férias. Ok. Portanto, o ponto da situação é que estamos na mesma. Estamos na mesma, não avançamos nada e não podemos avançar enquanto isto não tiver resolvido.
Bom. Queria só dizer uma coisa. Não me parece, nem me faz nenhuma confusão o modelo. Sim, não acho que haja conflito de interesses, não estamos a vender nada. Não é nada médico, não tem nada a ver com medicina, não tem nada. É que não me faz mesmo.
Eu creio que ele também falou agora,
a campanha qualquer para recolher sangue e não sei o que mais. Portanto, pois, acho que já ouvi qualquer coisa disso.
Eu não sei se o Continente é só o Continente Supermercado, porque nós sabemos que a estrutura do Continente tem a loja de saúde, a Wells, que vende produtos, tem a Wells Ótica, portanto tem outros, não é só supermercado, portanto portanto, e o Continente é uma estrutura espalhada por inteiro, até na divulgação, e tem uma rede que nós podemos aproveitar.
Mas há uma coisa, agora as meninas também podem reunir-se sem mim, então não... Pois, tem.
Quer dizer, já ultrapassou o meio
do Conselho.
Do Conselho, já estamos, quer dizer,
sim. Em qualquer dos casos, eu vou transmitir os, eu vou transmitir, se me autorizam, eu vou transmitir os vossos contactos também, para que, portanto, não tenha que passar necessariamente tudo por mim, até porque nem é assim que uma boa organização funciona. Portanto, não, as organizações devem funcionar independentemente das pessoas. Portanto, vou dar os vossos contactos também e vou insistir, quando acabar a reunião, ainda vou tentar falar ainda hoje, para ver se coisa. Portanto, e depois vamos nós os três, temos que circular muito por e-mail e, portanto, e ainda se calhar então lá até ao norte, vocês depois recebem-me.
E esse contacto que o Ministério ficou de fazer connosco através do gabinete de imprensa seria para já para entrar nesses pormenores, provavelmente. Certo. Pronto, então se calhar lembrar que esse contacto está em falta. Pois. Não foi feito.
Relativamente a isto, basicamente o problema aqui é o timing. Vai ser preciso, a curto prazo, portanto antes da nossa reunião de setembro, que o Conselho apresente uma proposta de despesas para ser integrado no orçamento da Assembleia. Como não vamos ter nenhuma reunião até lá, portanto, em termos formais, a questão é a delegação, delegam no Presidente o dever de cumprir essa obrigação. Agora, talvez fosse bom, pelo menos, termos algumas ideias do que poderemos integrar num plano de atividades qualquer. Nos anos anteriores, o que tem acontecido é que as despesas normalmente vão ligadas a um plano de atividades para justificar o dinheiro que estamos a pedir. Ideias sobre isto? Pegamos no anterior, cortamos aquelas coisas todas.
Tinha a perspectiva de fazer um colóquio, uma vez que não fizemos este ano e, enfim, não houve a possibilidade de fazer nenhum tipo de comemoração específica em data redonda, mas mantinha a ideia de, se não se fizer, não se faz. Já agora nós acabamos o nosso mandato quando?
Dezembro de 2017.
Portanto é o ano todo.
Dezembro de 2017?
Está bem, eu manteria uma perspectiva de um colóquio, como, enfim, o terceiro, embora sem ser com regularidade, mas mantinha a verba cativa.
Até porque há uma questão... Não, eu subscrevo essa ideia, até porque há uma questão que eu dá-me a impressão que a maior parte das pessoas, de facto, não tem a noção de como a 17/2016 é um terremoto, do ponto de vista do direito da família. Aquilo é mesmo uma alteração muito significativa do modelo familiar. Portanto, a legalização das famílias monoparentais é uma coisa que eu dá a impressão que a maior parte dos juristas também ainda nem se apercebeu bem do que aconteceu, de como aquilo é uma alteração mesmo muito, muito profunda do modelo da família. E, portanto, até por esse lado, independentemente do aspecto científico ligado às técnicas, há este aspecto jurídico que acho que era importante sublinhar. E, portanto, a ideia será, então, pegar no plano da outra vez e ver o que é que... Portanto, tiramos as comemorações, portanto, já não há comemorações para ninguém. Já. Em qualquer dos casos, apesar de tudo, a verdade também... Sim, apesar de tudo, 2016 não foi ao todo. Houve finalmente a alteração da lei de 2006 e tal, não sei o que é. Mas será, portanto, assegurar o funcionamento?
Deixa-me cobrar os 10 anos do Conselho. Há sempre muitas que consigo encontrar, mas vai segurar.
Diz-me.
É pensar em voz alta, não é nenhuma proposta, mas é. Fazer free thinking. Brainstorming. Eu acho essa ideia de também contextualizar a parte científica dentro da parte social uma coisa muito interessante, porque houve alterações, claro. Mas deixa-me pensar em duas outras ideias. Eu acho que nós, nestas coisas dos simpósios, é um evento em que a gente tem uma certa visibilidade e acho que tem funcionado bastante bem, portanto acho muito bem que se faça outro colóquio. Mas há duas outras coisas que eu estava a pensar. Uma é nesta área da PMA há histórias de sucesso interessantes que valia a pena contar e há histórias de insucesso, histórias aliás na área da interação entre a ciência e a filosofia, a sociologia. E eu não sei se um debate mais aberto sobre algumas das consequências imprevistas que assustam as pessoas e outras que são muito positivas não fazia parte de um debate público, não é? Por exemplo, a mulher que aceita ser uma gestora de substituição e depois a seguir não quer dar o filho, ou não é o caso único, felizmente não acontece com muita frequência, mas acontece, e em vários sítios do planeta esta questão chegou aos tribunais, teve sido discutida em tribunais, e saber quais são as decisões depois do tribunal sobre estas questões é um exemplo, não é? Ou a questão de o rastreio para doenças que nós consideramos graves e outros não consideram graves, por exemplo. Não é? O que é que isto significa? Quem é que decide o que é uma doença grave que permite um rastreio pré-inseminação? Outro exemplo. Porque é que no país esta doença é considerada grave e naquela não é? E se calhar há várias outras questões. Isto são os problemas. Depois há histórias de sucesso, se calhar muito interessantes de contar, que se calhar existiram em Portugal.
Será mais fácil as histórias de sucesso do que as de insucesso?
Pois, eu sei, mas isto é... Eu só, como eu disse, estou só a pensar em voz alta. A outra é a questão de fazer mais... ter mais intervenção mais vezes e em mais sítios em vez de uma coisa muito grande. Quer dizer, pensar em discutir o tema da PMA em 6 sítios diferentes no país, ou em universidades, ou em hospitais, ou o que quer que seja, envolvendo a classe médica, os enfermeiros, haver haver esta visibilidade mais distribuída, menos assim um grande evento, mas ir aos sítios, vocês nos centros terem... vocês que têm centros...
Vocês que estão ligados a centros,
a ideia de poderem através dos sítios onde têm também ter uma visibilidade maior em relação aos alunos da universidade. Ainda por cima agora vai haver esta campanha. Eu acho essa parte de uma aparecer em vários sítios. Se calhar não vão aparecer muita gente, não sei. Mas acho que isso era... Depende. Pois, mas, em vez de ter uma coisa grande, fazer uma série de coisas mais... E, por exemplo, ter umas coisas no norte, outras no centro, outras... No... Eu sei, mas vocês pediram ideias. E eu estou a usar as poucas salas cinzentas que ainda me restam para pôr aqui, como ao Poirot, não é? As pequeninas salas. E esta de haver mais penetração em vários sítios, eu acho interessante.
Eu já agora juntava-me aqui à discussão, queria aproveitar para concordar com estas ideias de não fazer o novo bloco, há várias razões para o voltar a fazer, e gostava de dar essa ideia que o Alexandre também acabou de sugerir. Eu penso que é muito interessante, talvez nós não estamos tão habituados nesse aspecto do colóquio, de se fazer um colóquio espalhado por 6 ou 7 locais no mesmo tempo, mas eu talvez aproveitasse essa ideia precisamente para o lançamento da campanha. Isso é que seria talvez muito mais interessante, em vez de fazer apenas num local único, fazer simultaneamente, para ter mais impacto, mas por muito pequenas que fossem, acabava por ter mais impacto ser simultâneo em muitos pontos. E aí, se calhar... Exatamente. Todas, o lançamento, a primeira atividade, claro que a campanha vai ter uma série de coisas que vão ser focadas e que não vão ser todas feitas de uma única vez, não é? Mas talvez houvesse um maior impacto se houvesse um esforço de organização para que uma primeira... aparecimento da campanha fosse simultâneo em muitos pontos do país, com participação de clínicas ou sem participação de clínicas, arranjar-se uma outra forma, seja, será pelo continente, mas esse aspecto de mostrar em vários locais eu acho que seria muito mais eficiente até na campanha. Em relação ao colóquio, parece-me um pouco mais difícil, uma vez que... somos capazes de não ser tão efetivos, porque pronto, as pessoas, a nossa, o colóquio não é assim, não é tão vocacionado para o público em geral como isso, é um pouco mais vocacionado para os profissionais e tal, portanto o número são relativamente pequenos. É bom haver uma oportunidade de reunião que é proporcionada. Eu penso que talvez fizesse esta pequena modificação a essas duas sugestões.
Eu queria que realmente esta mudança da lei, da parte clínica, não acresce em nada. Do ponto de vista médico, puro e duro, não acresce em nada. Mas do ponto de vista jurídico, sociológico e psicológico, temos pano para mangas. Nós, na última reunião da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, fizemos uma coisa assim, mais ou menos deste género, em que veio um psicólogo falar sobre as famílias monoparentais e o impacto nas crianças, e foi muito interessante. E veio um colega português, o Samuel, que estava em Bruxelas, e também a falar dos casamentos, dos tipos de tratamentos entre casais e as confusões que isso é. Portanto, há pano para mangas para abordar o tema sociológico, psicológico e legal disto. Portanto, acho fundamental. E acho que o timing de ser mais para o final do ano que vem também já nos dá tempo para ver como é que aconteceu ao longo deste ano de implementação da lei. Portanto, já não é tão no ar, tão a seco, mas já com alguma realidade portuguesa. Portanto, parece-me um giro.
Então, se calhar temos duas coisas. Uma é um colóquio, que é uma coisa aguda, e que seria para o outono, então no próximo ano, e outra coisa que é o lançamento da campanha e que teria que ser feito até para captar potenciais interessados em dadores, em ser dadores, se bem que se o Banco Público for o do Porto não valerá a pena propriamente fazer uma grande promoção no Algarve, mas utilizando as universidades e as respectivas associações de estudantes, são estruturas muito móveis atualmente por meios informáticos, é muito fácil conseguir um par de horas de presença de gente potencial da dor e gente que precisa de ser informada, quer dizer, são alunos de universidades. E aí talvez não fosse preciso investir muito dinheiro, era mais um, enfim, alguém dar o corpo ao manifesto e estar presente.
Os dadores, da experiência que eu tenho no banco, não são só estudantes, nem sequer maioritariamente estudantes, não são. São pais e mães de família, são pessoas trabalhadoras, não são do todo. Essa ideia que nós temos que são os jovens está errada. Portanto, nós temos que ir para grupos desportivos, igrejas...
Igrejas?
Evangélicas. Evangélicas, testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. Recreativas, grupos recreativos. Porque não é...
Mas mobilizar as associações de estudantes, nós sabemos que é possível... Esses grupos difusos terá que ser uma campanha de nível nacional com visibilidade, não é?
Eu já estava a dizer que os membros do Conselho, agora, vocês não, mas já há aqui alguma faixa que é um bocado complicado nós sermos dadores. O Papa, então, enfim, ou o Patriarca, não estou a vê-los. Bom, ok, portanto, já há aqui um conjunto de ideias. Portanto, a estrutura básica será a do ano passado. A estrutura básica será a do ano passado. Retiradas aquelas coisas que nós não fizemos, que eram as comemorações de 10 anos, mas recordando que, de facto, para o ano, faz 10 anos que foi, portanto, que o Conselho começou a funcionar, mas pronto, já aqui há ideias, em qualquer dos casos, como de costume, os textos, antes de seguirem para a Secretaria-Geral, dão uma volta. Mas pronto, formalmente, o Conselho mandata ao Presidente para cumprir essa obrigação. Da apresentação. Muito bem. Então,
e as normas que temos é cortar mais
20%? É o costume. Portanto, mas também é destas coisas, vai-se. É assim, na última ata ficou. Porque de facto o secretário-geral teve alguma importância, mas também tenho também que sublinhar o engenheiro Couto Santos, mesmo depois de já ter saído. Também teve alguma influência em não nos terem cortado tanto. Mas pronto.
Cortar, lembrei-me de um outro aspecto que tem que ver com os aspectos da empresa informática e das nossas plataformas. Não sei se é preciso renovar contratos, porque aquilo eram contratos com um termo e depois tinham que ser recontratados a browser, e mais atualizações que a gente tenha, alguma vez há de fazer neste site morto, que agora já nem é moribundo, e portanto se há verba para isso ou se é preciso aumentar.
Foi o Conselho de Administração, foi aprovado, o browser tem até dia 12 para apresentar, foi feito o convite à empresa para apresentar e portanto está tudo
a andar. Há verba para o ano, a verba que nós temos mantido
para a empresa de apoio informático é suficiente se houver alguma modificação a implementar, nomeadamente vai ter que se implementar modificações na plataforma para acomodar os novos potenciais beneficiários, porque a que existe agora não serve, falta uma série de acrescentos.
É uma questão que vamos ter que...
É preciso ter dinheiro previsto no orçamento, por isso é que eu estou a falar.
Vamos ter que decidir no dia 12, porque os últimos dois orçamentos foram muito realistas e nós só foi feita a previsão para a despesa de manutenção e estava calculado ao cêntimo, não, nem mais nem menos. Se se entender que é necessário acrescentar, tem que ser previsto no orçamento, mas temos que decidir no dia 12.
Penso que os argumentos são, para além da nova legislação e de terem que existir uma... Nós até temos um ponto aqui para voltar a rever algumas das parceiras e deliberações, portanto vai ter que haver um ênfase aí também muito grande e aproveitando também a questão da campanha, portanto nós temos duas razões, digamos, para...
Temos principal ênfase nessa questão
dos nossos instrumentos informáticos à legislação. Essa aí é que é, digamos, e temos mesmo que tem mesmo que... Pois.
Mas são duas coisas distintas. O contrato que foi agora aprovado no Conselho de Administração é um contrato de manutenção dos sistemas que existem há 3 anos e em que é pago. Aquele montante a cada ano. Agora o que vamos propor para o Orçamento de 2017 será um novo contrato para uma qualquer empresa, poderá ser agora para outra que se apresente para...
Exatamente, é isso mesmo. Okay. Mais alguma questão em termos dos orçamentos e planos de atividades? Ok. Já agora só uma coisa. Eu não respondi àquele e-mail em que a Rita, seja o ponto salto para outra coisa, para outro ponto. Mas não há inconveniente nenhum em se dizer à Browser sim, tira o NIF de, para toda a gente.
O Agostinho já respondeu. Temos que...
Não, eu vi a resposta, mas como tínhamos ganhado no dia 12 e tudo isso, José
é exatamente.
Mas claro, não é inconveniente, não tira-se para toda a gente, não pode tirar pontualmente e o problema é universal.
Portanto, pode-se já dar esta resposta. Ora bem, o molho de papel de documentos que estão juntos, não sei como é que vocês querem. Muito sinceramente, eu não sei se será útil nós hoje, portanto, acho que é impossível hoje nós tomarmos já uma decisão concreta relativamente àqueles, todos aqueles papéis que nós vamos ter que atuar. Eu aqui...
apenas dei conhecimento porque, curiosamente, e por coincidência, após termos tido a nossa reunião, foi uma sexta-feira, e na semana em que eu me propus contactar o secretário de Estado, na segunda-feira ao fim de manhã ele telefonou-me para me convidar para a Comissão de Regulamentação. Portanto, foi a iniciativa dele, o que me deixou inibido, no que diz, não lhe pude dizer que não, porque se tivesse sido eu a telefonar-lhe, obviamente que eu não me incluiria, conforme disse aqui. Pronto, e entretanto, felizmente, eu na altura, conforme também escrevi no mail, estive tentado a incluir no grupo mais um ou dois elementos aqui do CNPME, mas de facto pareceu-me que seria excessivo, poderia dar assim uma ideia de alguma pronto, desse mesmo excesso. E pronto, o grupo é pequeno, inclui Carlos, a Helena Figueiredo e o Pedro Saimelo e uma jurista da Secretaria de Estado. Pronto, tivemos hoje, conforme vos disse, uma primeira reunião, atendendo de facto ao caráter que na realidade se concretizou. Ana Veiga. Doutora Ana Veiga, o nome completo é... Trabalha lá na Secretaria de Estado. É Ana Veiga. Pronto. É importante, obviamente, o suporte para... Como é óbvio, não é? Pronto. Entretanto, a reunião hoje foi uma reunião para definir a metodologia de trabalho e definição de tempos. Em termos de metodologia, aquilo que acertamos foi de enviar formalmente para várias entidades, nomeadamente o CNPMA, que irá receber um mail para a ser considerado uma das entidades que a Comissão de Regulamentação entendeu por conveniente consultar. Este por conveniente é o que está no despacho, portanto eu utilizei. Porque o despacho diz que a Comissão ouvirá às vezes que entender como convenientes. E, portanto, nós entendemos como conveniente o CNPMA. Bem. Exatamente. Porque também é assim. Aliás, a carta que aqui chegará refere à ambição da excelência da regulamentação. E para essa excelência, entendemos como conveniente consultar o CNPMA, consultar a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, a Sociedade Portuguesa de Andrologia e todos os centros, públicos e privados. Ninguém poderá mais tarde dizer que não teve a oportunidade de... Portanto, é uma questão, obviamente, também de sensatez e também de... Evidentemente, há tanta coisa... E nós até vínhamos no carro, quer dizer, há tanta coisa que nos aparece aqui que nós nunca pensamos, nomeadamente esta coisa da Fertilcentro, quer dizer, de doação de uma, outra para a outra, enfim. Portanto, claro que este tempo, o Fernando Araújo, quando mandou o esboço do despacho, ele foi super simpático, quer dizer, deu-me autonomia total para, mas definiu um limite de 31 de agosto. Eu liguei-lhe logo, Fernando. Não pode, quer dizer, isto agora é um período de férias, pelo menos 15 de setembro, quer dizer, porque também os tempos são apertados, porque há os dois meses, mas quer dizer, depois aquilo tem que...
Mas eu imagino que eles vão querer utilizar
o Pois eu não sei, de qualquer maneira é evidente que nós temos a obrigação de fazer as coisas o melhor possível, como é óbvio, não é? Senão não nos meteríamos nisto, ou não aceitaríamos.
Mas há esse prazo no limite mesmo?
Não, há o limite porque há 120 dias. Pronto. É. Pensam seguidos. Mas, de qualquer maneira, depois há... Ah, pois, tu sabes. Não, mas depois há, segundo que ele me explicou, há aqueles trâmites depois do âmbito do Ministério, etc. E, obviamente, que o nosso documento não é o documento final. Quer dizer, que depois isto é uma decisão política e, portanto, eu também... Não, a minha preocupação é fazermos o melhor possível. A partir daí, quem decide, decidirá, como é óbvio, não é? Pronto, portanto, foi definido... Exatamente. Foi definido o dia 15 de setembro. Nós hoje, na carta que será enviada, segundo a doutora Ana Veiga, ainda será hoje enviada por mail, para todas estas entidades, define o limite de 20 de agosto, não é? Para ser enviado para... Tem que ser. Nós temos uma reunião... Nós temos uma reunião no dia 1 de setembro, a primeira, e depois uma outra no dia 9, exatamente. Para, porventura, até... Claro que isso vai implicar muito trabalho de casa, mas, quer dizer, em termos de método, em termos cronológicos, é isto.
E como é que os centros vão responder todos nesse tempo? É muito rápido.
Ou seja, é muito rápido, mas é o que é. É possível, quer dizer. Sim. É possível.
Mas os centros... Mas os centros...
Sim, mas hoje... mais de mês e meio. Mês e meio, mais ou menos. Temos ainda o mês de julho, hoje são 8.
Olha que não há muita gente a ter disponibilidade para pedir assim de férias.
os centros vão ser ouvidos para o documento que a comissão vai apresentar?
Não, não, não. Não, ideias para... Quer dizer, eu faço referência... Eu explico. Oh, Eurico, a Joana está a perguntar se os centros vão ser ouvidos perante o documento que nós darmos. Não, os centros são ouvidos perante a nova lei que foi aprovada. Serão ouvidos no sentido, porque está lá referida a lei. É.
Mas isso dá muito pouco fruto. Eu acho que se calhar é muito mais frutífero se já for o dito, um draftzinho em que, porque assim no ar não vai haver nada, isso vai ser completamente fluido. Pois é claro que nós podemos limpar, tirar a areia da água do capote e dizer, nós abrimos, vocês é que não responderam. Mas não é isso que se pretende. O que se pretende é que seja verdadeiramente frutífero, e para ser, era muito melhor que fosse dizer, nós planeamos que seja mais ou menos assim, a nossa ideia é isto, opinem sobre isto.
Ei, ó Joana, vamos lá ver uma coisa. Isto é uma coisa nova. Isto é uma coisa nova. Isto é uma coisa nova, mas portanto, nós, a ética da responsabilidade é uma coisa também. Pá, nós também temos que ser um bocado proativos, todos nós, nos nossos sítios. Caramba, quer dizer, nós, há experiências, nós temos ideias sobre as coisas. Portanto, essa coisa está sempre à espera que sejam os outros.
Isso tudo é verdade, mas a verdade é que já tivemos uma prova destas. Foi pedido, e se nos pusermos na posição dos centros, nós temos muitas dúvidas, porque isto é tudo no ar, e mesmo a própria comissão, ainda agora o professor Alberto Barros disse isso, há muitas coisas que ainda não lhe passa pela cabeça, tudo isto é novidade. E, portanto, com certeza, há todas, e, portanto, com certeza, e na escala, pois claro, mas por isso é que eu acho que, com certeza que, se for baseado já num draft inicial, a comissão...
Posso responder? É sim, há dois motivos. Há dois motivos para que tenha que ser assim, ou melhor, para que seja assim. O motivo é o tempo. Quer dizer, nós não temos neste período possibilidades de, atendendo à curta duração, para elaborar um documento. E também, eu compreendo e respeito, mas é assim. As coisas podem ser feitas ao contrário neste sentido. Mesmo que não venham sugestões dos centros, podem vir interrogações, preocupações. E a partir dessas interrogações e dessas preocupações, a comissão entenderá ou não que deve esclarecer, ou em termos de regulamentação, que as coisas que devem ficar previstas ou que deve ser referido e concretizado algumas das respostas a essas preocupações. Então, quer dizer, portanto, na prática, os centros não têm que fazer apenas afirmações, podem fazer comentários, podem fazer interrogações, não é? Não é?
Então eu faço outra questão. Então essa abertura aos centros é só nesta fase inicial ou será feita esta fase e depois não uma pode. Apresentação secundária?
Não pode. Depois a comissão... Quer dizer, claro que não há tempo, porque os tempos não permitem, não é? Porque nós vamos ter estes elementos no fim de agosto, vamos reunir e depois não dá tempo para... enviar e, portanto, tudo aquilo que é comentário, tudo o que é afirmação, tudo o que é interrogação por parte dos centros ou das ditas entidades, tem que ser feito antes.
Eu acho.
Não é?
Desculpem, a primeira coisa é, primeiro, muito obrigado por nos trazerem aqui esta informação, mas este grupo são vocês que definem como é que vai funcionar, portanto, nós podemos dar as nossas sugestões, podemos acrescentar as nossas preocupações, mas a decisão é vossa. Vocês é que são soberanos. Agora, eu acho que a questão do tempo é uma questão fulcral e, se calhar, aliás, como já foi dito, aquilo que seria interessante receber dos centros são as preocupações que possam ter relativamente à lei que já saiu. E, portanto, se calhar o que devia ser pedido aos centros é, em relação a esta lei, quais são as questões que... Mas, como eu digo, a decisão é vossa. Mas essas preocupações depois ajudarão a escrever o texto final, porque eu também não acredito que haja tempo, e até nem acho que seja muito útil que vocês preparem qualquer coisa de início. Acho que era mais interessante vocês primeiro ouvirem as preocupações, não é? E sugestões que as pessoas querem fazer para depois... Sim.
Isto é meter a foice em seara alheia, de facto, a comissão
decide. Mas a seara é aberta.
Sim, sim, de acordo.
Mas,
a única sugestão que eu tinha, que de alguma forma compatibilizava um pouco a posição da Joana com, por exemplo, a do Alexandre, seria a de, em vez de deixar todos os contributos, etc., talvez pudesse ajudar os centros, dizer, nomeadamente, nestes pontos, e depois enumerar quais eram os pontos mais importantes, se isso fosse...
Ou seja, não é possível.
Não?
Nós não sabemos que ponto... Aliás, a jurista, ela foi... Pronto, teve uma... Ela disse exatamente o que eu pensei. O que é que nós vamos fazer aqui nesta... Há dois ou três pontos que podemos... Mas, de facto, por exemplo, eu digo na primeira comissão, na comissão da Lei 32, não é?
É só para... Não vale a pena gravar.
Eu em relação àquilo que a Joana disse, não, eu acho que, francamente, não concordo. Concordo sim que os centros possam dar sugestões de situações que possam aparecer e ser controversas, como esta aqui, que no fundo é plasmado da parte masculina para um casal heterossexual, e eu acho que isso tem que ser bem ponderado, e são questões, mas depois já tem a ver com o que cada um pensa sobre as coisas ou o que cada um sente, e isso é o risco que sempre corremos quando temos pessoas num grupo de trabalho a fazer regulamentação. Mas não, é exatamente aquilo que a gente acha e o que sente, e não o que seria provavelmente mais correto ou mais correto para os outros. Mas o que eu penso que o que é importante é que há situações que são muitas. A Joana, quando tivemos a discutir sobre se a lei devia ser aprovada ou a nossa opinião, quer dizer, que seria, mas sobre a nossa opinião, falou de uma situação, se eu não me engano, que é vagamente assim. Então é um casal heterossexual e vão fazer PMA porque o marido não quer ter relações com a mulher, por exemplo, ou ele não quer ter filhos e ela quer, e portanto há uma data de circunstâncias, e entre essas outras que possam vir a surgir, e penso que vão ficar imensas de fora. A única coisa que eu queria perguntar, portanto, eu acho que essa metodologia é mais correta, cada um vai trazendo e depois tem que se escolher aquilo que é importante para argumentar ou não. O que eu queria perguntar, e que achei muito interessante, quando foi a discussão da IVG, foi alguém perguntou a num sítio onde eu estive, alguém perguntou um elemento de um país se a IVG era permitida, como é que era a lei da IVG no país deles. Eu disse, não há. E então, se não há, se não é proibido, é permitido. Portanto, essa sequer também é uma das questões aqui, e depois será dados pareceres para esta questão, como a QITAC, que a gente vai discutir logo, e que penso que em relação àquilo que está na nossa lei, não sei se pode ser aplicado neste caso, mas vai ficar muita coisa de fora, provavelmente, coisas que, se não está na lei como proibido, em princípio será permitido, mas que nós, com certeza, durante o ano que vem, teremos aqui que nos pronunciar sobre a situação, não é? Portanto, quanto mais coisas forem, não sei, se regulamentadas, se coartadas na liberdade individual, eu penso que assim, entre a regulamentação e a coartação da liberdade individual, eu acho que há uma diferença muito ténue. Se não é que são mesmo, se não são tangentes, não serão secantes. Mas pronto, acho que essa forma eu penso que é mais eventualmente produtiva e correta.
Tínhamos que deliberar e regulamentar aqui no Conselho, nós e quem vier, melhor, não é? Porque o Eurico sabe muitíssimo melhor do que qualquer um de nós. Quer dizer, o que ficar na lei é bem, tem outra força do que qualquer recomendação, por melhor que seja, não é?
Ok. Pronto, o Alberto já explicou tudo, já foram as metodologias em confronto possíveis, já foram discutidas. Eu agora queria focar-me aqui no Conselho, apesar de ter os dois chapéus, mas queria focar-me, aproveitando e não tendo nós nenhuma reunião até ao tal 20 de agosto.
3 de setembro?
Não, não temos até 20 de agosto, que será o timing para mandar sugestões. E, portanto, há aqui um âmbito. Eu estou, enfim, um bocadinho apertado com este convite muito digno do Alberto e que me honra muito, mas ali não há um item, dois itens ou três itens para regulamentar. Há uma lei aberta que criou uma novidade e uma realidade completamente nova e que na nossa...
Uma reunião no dia 2 de setembro.
É, mas até 20 de agosto não há. E na última reunião nós ainda abordámos muito vagamente que tinha que haver três consentimentos informados diferentes, porque havia três populações: a atual, os casais de mulheres e as mulheres sem parceiro, nem masculino nem feminino. Mas há um quarto grupo, que é o casal heterossexual sem infertilidade, que também pode recorrer a isto, porque diz lá que é qualquer um que queira. E, portanto, isto, um casal heterossexual, mas sem infertilidade, que só por opção resolveu ir fazer FIV. Sim, mas isso já se faz agora com inseminações por disfunção sexual, isso já é, mas isso era no âmbito médico. Aqui é por opção. Apetece-me. Porque tenho maior taxa de êxito, porque apetece-me.
Isso é o resultado daquela formulação.
Certo. E, portanto, há quatro populações e nós temos que imaginar o que é que, com razoabilidade e sem conflituar com a liberdade individual, se pode regulamentar. E isso, quer dizer, o Conselho é fundamental nas múltiplas perspectivas. Depois há o outro aspecto, que é a possibilidade de incorporar na regulamentação algumas das nossas liberações que façam sentido e passam a ter força de lei, em vez de ser, enfim, digno sim, mas apenas de uma entidade reguladora. E isso é importante que seja escrutinado, porque é preciso perceber das múltiplas deliberações, aquelas que eram uma resposta a uma questão prática, ou aquelas que agora passam a ter, ou anulam-se as deliberações porque deixam de fazer sentido, mas isso é trabalho interno. Mas para responder à Comissão de Regulamentação, sugerir que esta e aquela e a outra perspectiva farão sentido ser incorporadas na regulamentação. Portanto, e alguma coisa mais que surja no espírito de, enfim, dos vários membros, que a mim não me está a ocorrer agora, mas seguramente que, como isto é tão aberto, é quase a possibilidade de lá meter aquilo que eventualmente não foi ainda clarificado, mas que assim ficaria clarificado.
Não, era só para, é só uma informação, porque eu fiquei com a ideia, não tenho a certeza absoluta, mas quase absoluta, que a lei que o Presidente da República não andou para trás vai ser discutida agora na última plenária, que é no dia 20 de julho, é a última plenária da Assembleia. E parece que já chegaram a entendimento entre os vários grupos parlamentares para acrescentar aquilo que o Presidente achou que tinha ficado fora. Acho que parece que já está incluído e é muito provável que passe no próximo plenário do dia 20. Não é a certeza absoluta, mas é uma informação robusta. Eu sei, não é só para...
A metodologia vai ser, portanto, o Conselho, neste caso, vai receber a carta, vai receber o endereço do e-mail que vai ser criado um próprio para que as pessoas mandem, que as estruturas, as entidades mandem as suas sugestões e, portanto, o que é que eu vos peço, não é? Pela confiança pessoal e intelectual que me merecem, é que, independentemente, quer dizer, porque o Conselho não poderá, ou o Conselho recolhe todos os contributos dos seus membros agora durante este mês e envia um documento para a dita comissão, para a CR, não é? Ou então todos os membros poderão, ou cada membro poderá fazê-lo individualmente, já que o Conselho, mas isso agora é uma decisão do Conselho, isto é, centralizar tudo e o Conselho envia à comissão. Tem, formalmente deveria ser isso, não é? Mas individualmente, se alguém, por exemplo, depois do Conselho enviar formalmente esses contributos, se alguém tiver alguma coisa, pode mandar até para o meu e-mail pessoal, o que está aqui, e do Carlos, para acrescentar algum aspecto, algum pensamento, alguma dúvida, alguma coisa. Não, às vezes acontece, Carlos. Acontece, o ministro está a pensar noutra coisa e venham, não é?
Quer dizer, em princípio, terá que haver formalmente uma resposta do Conselho. Pá, tu estás. Não, se calhar é melhor desligar o ar-condicionado, pá. Ah, entrou para o sítio errado, pronto. O canal de. Foi para o goto. Canal da Sopa. Formalmente o Conselho, já que está a ser solicitado, tem que enviar qualquer coisa. Portanto, à partida será de...
Não gostei dessa forma de dizer.
Deve haver
qualquer... Está a ser solicitado, tem que mandar qualquer coisa.
Ok, pronto. Mas, portanto, tu, em princípio, mandem... Para, mas quer dizer, como nós funcionamos, estamos sempre em coisa. Mandamos uns para os outros. Mandamos para os outros, exatamente. Portanto, manda-se para o coletivo. E, portanto, e depois haverá uma resposta formal do Conselho. Então eles fazem parte dos dois coletivos, olha qual é. Então não há problema. Até ao dia 20 de agosto haverá um texto do Conselho. Ok. Good.
As sugestões, comentários, etc., têm que chegar à vinda da comissão, porque nós temos 10.
A partir daí, o que eu sugiro. Era isso que eu ia dizer. Portanto, não mandar para o Ministério, mas mandar para o Carlos e para. Aliás, para os dois. Vão para os dois também. Portanto, porque. Que é sempre para os dois.
Eu sugeria aqui, como talvez metodologia de trabalho, a Ana Rita mandou-nos aqui, ou a Patrícia mandou um conjunto de liberações, mas que foram selecionadas com algum tipo de critério, porque isto são só as do segundo mandato, as do primeiro. Estão todas as do segundo? É porque isto convinha distribuir mal pelas aldeias e escrutinar destas deliberações quais é que farão algum sentido ser incorporadas.
Dizer quando no princípio, que é, portanto, hoje aqui acho que o melhor é de facto nós, e temos tempo, portanto, por já é meio-dia, ainda temos pelo menos meia hora antes do almoço, sendo que eu já perguntei ao Paulo, ele disse que hoje estamos mais ou menos à vontade. E depois continuaríamos durante a tarde a falar sobre isto. E então é vermos estas deliberações que nós temos, estas recomendações e deliberações que temos. Acho que relativamente aos consentimentos informados, o melhor é guardarmos para outras núpcias. Exatamente, para outras núpcias. E portanto, vamos debruçar nesta coisa. Bom, relativamente, já agora só uma sugestão antes de passarmos a isto. Vamos a ver. Aqui o problema, em termos de sugestão, o problema agora aqui é há uma coisa que vocês vão ter que pensar. Desculpa, não está sempre a bater no ceguinho, mas acho que uma das questões que vai ter que ser resolvida politicamente, se calhar, pronto, vocês podem dizer isso, vocês decidam isso politicamente e nós tecnicamente não temos que nos meter nisso, que é o problema dos pagamentos. Essa questão vocês não têm que a tratar, irão tratar de coisa técnica, mas isso vai ter que ser decidido. Agora uma questão que vocês vão...
Os pagamentos que
haja da voz de todos? Não, ou seja, portanto, quem é que vai suportar os custos destas... Ok, pronto. Segunda questão. O problema das prioridades e das listas de espera. Isso é uma coisa que aí já vocês, já, portanto, enfim, vai ser complicado. O artigo 6º, que fala realmente desta questão, portanto, de dizer As técnicas de PMA vão para os casais de sexo diferente, casais de mulheres casadas ou não casadas que vivem em união, portanto, em união de facto, que também se aplica aos casais de sexo diferente, não é? Deixar de ser. E as mulheres, independentemente do estado civil e da respectiva orientação sexual. Estão todos ao mesmo nível?
Isto é um caos.
Pois é, por isso mesmo.
Antigamente pedia-se estabilidade familiar, que era a estabilidade dos dois anos de união de facto. Portanto, isso agora desapareceu, tanto mais que é possível uma mulher sem qualquer tipo de relação hetero-homossexual. Portanto, agora deixa de haver esse filtro.
Pois.
Estão todos ao mesmo nível ou não estão? Estão, isso já é Serviço Nacional de Saúde. Porque a regulamentação da legislação aplica-se a privados e a públicos, e nos privados não há listas de espera, nem há coisa nenhuma. Portanto, eu não sei até que ponto é que dentro de regulamentações de leis se pode invocar qualquer coisa a dizer que o Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, têm que ser bem definidas hierarquias ou prioridades, ou seja o que for, mas isso não sei.
Pronto, mas isso é um elemento que eu acho que vocês terão que ver. Porque...
Qual é a legitimidade de um casal heterossexual em ter um filho, de um casal homossexual a ter um filho, de uma mulher sozinha a ter um filho? Quem é que tem mais direito? E porquê? Quem é que tem mais direito? É o heterossexual porque está assim escrito, é o homossexual porque é um casal ou é a mulher sozinha?
Eu estou a dizer que isto é um problema.
Não é? Não existe. Todos têm o mesmo direito. Todos pagam os impostos. Todos são ou portugueses ou estrangeiros. Todos vivem cá. Todos são capazes de criar ou não criar. Mas isso também, como dizia o outro, é preciso tanto atestado para tudo, menos para ser pai e mãe. Portanto...
Assim, também podem escolher dizer que isso também não é uma coisa que vos compita. Mas, pronto, eu só estava aqui a tentar levantar algum problema. Pronto, isso é uma questão que se calhar também podem chutar para cima. Agora, uma coisa é isto é aquela tal coisa, a law in books e a law in action. Isto é tudo muito bonito, mas depois quando se chega à concretização dos direitos, a realidade, o checklist da realidade é brutal. Portanto, esta questão é uma daquelas que tem que ser deixa-me só acabar isto e depois já vos digo, já vos dou coisa. São apenas em termos de sugestões. Relativamente, portanto, tirando estas questões, se calhar, se vocês optarem por dizer, isto são questões de natureza política que devem ser coisas, se calhar a vossa vida fica mais facilitada, porque podem pegar naquela regulamentação que já existe, e, portanto, a partir daí, portanto, utilizarem essa regulamentação como pá, rasparta, já vai, como base, e depois fazerem, portanto, pequenas adaptações que possam surgir. E isso aí talvez o vosso trabalho fique facilitado. Portanto, se optarem por... Porque depois aqui a questão é da aplicação das técnicas, o acesso das pessoas. Portanto, se disserem assim, isto são questões de natureza política que requerem uma tomada de posição por quem tem legitimidade eleitoral para a tomar, e que não somos nós, portanto nós somos técnicos, o vosso trabalho fica bastante facilitado. E, portanto, isto é apenas uma sugestão que eu vos estou a dar, no sentido de...
Eu, a partir da altura que me meteram nisto, eu disse que sim, eu não estou preocupado em assumir responsabilidades desde que tenha a convicção dessa atitude, dessa decisão. Eu não tenho medo, quer dizer, olha, se for uma coisa que eu tenha a convicção de que isto é o mais correto, eu sugiro isso e depois o Secretário de Estado e o Ministro é que decidem. Quer dizer, não estou aqui com uma atitude cobarde, porque já, de facto... aos 59 anos e etc. Não, e é por convicção, essa pessoa. Portanto, o que eu quero é, a minha preocupação, a nossa seguramente, é de fazer as coisas, algo que nos honre. não é? Que não nos envergonhe, que tinha, e se temos que assumir uma decisão...
Os problemas existem, a gente é assim, depois pode empurrá-los com a briga, mas eles depois
aparecem. O que não queremos é acrescentar problemas aos que já existem. Quer dizer, eu não quero, não é? Quer dizer, o espírito é esse, é... Mas isso é uma coisa de inteligência mínima, quer dizer, é resolver e não acrescentar problemas, não é? Eu percebo, pois eu tenho essa ideia.
Deixem-me só fazer três comentários muito breves. Em primeiro, acho que a sugestão que o Eurico deu, que acabou agora de dar, faz sentido, totalmente. Acho que aquilo que tu disseste, Alberto, também faz todo sentido. Vocês, o que vos pediram a este Conselho é que deem as suas opiniões e, portanto, vocês dão as vossas opiniões da forma mais cândida e da forma mais que se sentem mais confortáveis. A minha questão tem a ver um bocadinho com aquilo que a Ana disse, quer dizer, porque tu, Eurico, já várias vezes me ensinaste que há uma coisa que está por trás do espírito da lei, não é? Quer dizer, quando aparece uma lei nova, há qualquer coisa que está por trás desse espírito. E eu acho que o que está por trás do espírito desta lei foi precisamente não discriminar mulheres em termos da forma como elas estão na vida. A ideia é pôr todas as mulheres exatamente ao mesmo nível. Todas estas mulheres têm o direito de ter acesso à PMA. Foi assim que eu percebi a escritura desta lei. Foi deixar de pôr umas mulheres diferentes de outras mulheres. E, portanto, para mim, a ideia de pegar nesta lei e depois decidir que há umas que têm prioridade em relação às outras, para mim não faz sentido, porque acho que o espírito da lei não é esse. O espírito é dar acesso a todos. Mas isso é a minha forma de olhar, pensando no espírito da lei. Posso estar errado, mas é essa a minha...
Eu acho que, como tudo, é preciso evoluir, é preciso ter experiência, é preciso ir vivenciando as diferenças que vão sendo introduzidas, e acho que há muita coisa que vai demorar muito tempo a passar e que vai demorar muito tempo a entrar. A necessidade de um casal heterossexual ser produtivo, ser uma espécie de coelho, de vaca, de burro, portanto, junta-se, estão juntos, lá tem que ter uma prole. Quer dizer, isto é um estigma para aquelas pessoas que não querem ter filhos, que querem só ter uma companhia com a qual fazem outras coisas, para além de passearem juntos. Portanto, a ideia de que o casal homossexual não pode ter filhos também já está posto de parte. Agora, isto vai levar muito tempo e estou mesmo a ver dizer: ah, mas aquela não tem marido e eu tenho marido há tantos anos e também quero ter filhos, tenho mais direito. Isto está na cabeça das pessoas e eu acho que o que é importante, quando se faz uma lei, e nós somos considerados, penso eu, a nível europeu, como o país que tem as melhores leis e as leis mais progressistas, o que não quer dizer que na prática elas sejam feitas e lidas desta maneira. Por exemplo, os hospitais ainda hoje, para fazerem uma laqueação de trompas a uma mulher, tem que vir quase a família toda, tem que ter não sei quantos filhos, tem que ter não sei quantos anos, porque todos nós julgamos que nós é que sabemos o que é que os outros têm que fazer. Pronto. Portanto, isto é uma coisa que é... que está metido na cabeça das pessoas. As cabeças das pessoas não se transformam de um dia para o outro, a não ser que tenham uma experiência de muito próxima, tão próxima, tão próxima, tão próxima, que entre lá no afeto e não no outro lado, e aí já começam a olhar para a vida com outra perspectiva. E, portanto, o que é preciso é não discriminar, quer dizer, independentemente do espírito da lei, são todas as pessoas, são, em princípio, pagadoras de impostos. Se são pagadoras de impostos, têm que estar perante a lei iguais. E se não são pagadoras de impostos, é porque a sociedade os explora de tal maneira que eles têm que sobreviver com uma miséria que nem lhes dá sequer para pagar impostos. Portanto, têm todos direito. Se têm todos direito, têm que estar todos iguais. Enquanto a lei, quando a lei não o permitiu, não o permitiu. A partir do momento em que a lei o permite, quer dizer, tem que estar tudo igual. E não. E tem que haver, de alguma forma, digo eu, para que os moralistas dos hospitais, dos nossos hospitais, os nossos colegas médicos, que acham que eles é que sabem, não comecem a fazer dentro do... Isto penso que tem que ser feito, não comecem a fazer dentro do seu próprio serviço, a não ser por motivos técnicos ou científicos, ou por falta de esperma, por exemplo, eles, a seleção de primeiro vem os heterossexuais, porque coitadinhos, esses é que têm direito a ter filhos, que até estão na graça de Deus e até estão consoante aquilo que sempre foi assim e até nem são doentes, não querem ter filhos agora sozinhos. Olha que coisa horrível. E acho engraçadíssimo que neste momento, com a quantidade de casais monoparentais que existem, não é? Com a quantidade de gente que tinha uma vida feita, é que neste momento é que ai, famílias monoparentais com filhos é horrível, ai que horror, a gente com escolhas homossexuais vai ter filhos, ai que horror. Até aí, quando as pessoas são casais, têm filhos e depois resolvem que aquela não é a sua opção sexual e um deles sai para a outra, já não existe essa realidade, ai agora é que é um horror porque se vai permitir. Isto faz muita confusão e queria partilhar com vocês.
O número 3 do artigo 4º, de facto, esta lei foi feita, portanto, a pensar nas mulheres. Portanto, essa é a interpretação que olha, isso aí não há dúvida nenhuma. O meu problema é sempre este, quer dizer, portanto, o choque da realidade é uma coisa brutal. Pronto, não vai haver meios para tudo ao mesmo tempo. De uma forma ou de outra, as escolhas vão ser feitas. Se as escolhas não, portanto, se os critérios não estiverem definidos num lado, serão definidos no outro lado qualquer, sendo que se estiverem definidos na regulamentação, portanto, tem uma determinada validação institucional, decididos a um nível mais baixo, portanto, vão ter a mesma eficácia, não têm a mesma validação institucional. Pronto, é tão simples quanto isso. Mas também a verdade é que isto é uma questão de natureza política, isso é claramente político, e portanto vocês podem estar à vontade, e acho que não há mal nenhum se o disserem, que de facto isto é preciso uma... Agora, podem, enquanto cidadãos, dizer o que é que acham, e o que é que acham considerando a vossa experiência toda. Portanto, a ver, há escolhas, quer dizer, a vida é feita de escolhas, nós todos os dias tomamos decisões e fazemos escolhas. Portanto, também podem fazer, dizer, acho que há ou não há, porque, Ana, desculpa lá que diga, mas vai haver seleções, vai haver...
Não, vai haver.
Portanto, ou há... Pronto, bem. Será feito a um nível mais baixo.
Bom, voltamos à mesma... O meu entendimento, e presumo que eu fiz do Alberto, o meu entendimento, enquanto membro desta mini-comissão, é regulamentar a lei em abstrato. A acessibilidade dentro do Serviço Nacional de Saúde e as características de assimetrias ou hierarquias, ações, ou seja, o que for que isso imporá, há de ser outra regulamentação que não é esta que nós estamos a prever. Porque não foi isso que foi pedido, isto é uma lei, como tu dizes, em abstrato. Portanto, não é uma lei que vai dizer no Serviço Nacional de Saúde faz-se assim. É uma lei para setores públicos e privados. Portanto, eu acho que nós não nos vamos meter nisso.
Uma das coisas que eu entendo que deverá ser importante, e de facto nós já resolvemos isso há uns anos, quando havia critérios distintos para a aceitação dos casais relativamente à idade da mulher, havia hospitais que só aceitavam até aos 37 anos ou 38, outros que aceitavam até aos 42. E portanto nós uniformizamos isso, entendemos que no âmbito do Serviço Nacional só devia haver uma idade comum de aceitabilidade ou de não aceitabilidade. Também aqui eu penso que será importante haver uma forma, conseguir uma forma de haver critérios, a base do critério, o conceito ser semelhante no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, quer dizer, para não, claro que agora a situação pode ser diferente, que as pessoas, eu não sei se já está a funcionar na PMA, das pessoas não estarem obrigadas à sua área de residência, não é? Porque em termos gerais já, não é? A diferenciação,
loucura já está. Em termos gerais, a loucura já está e é impossível planear, seja que atividade for, porque não se sabe quem é que vai inscrever-se no hospital A ou B ou C, ou em três ou quatro ao mesmo tempo, porque são completamente.
As pessoas têm liberdade agora de...
É possível. Eu acho que
isso é... Pronto. Mas independentemente. Pois.
Os dois hospitais de primeira linha.
Uhum.
Primeiro tem o hospital de primeira linha. De antes vinha com o tempo de espera. E depois tem os outros hospitais todos. Desde o outro dia enganei-me numa entrada. Enganei-me não, só tenho aquela entrada, que é endocrinologia, e que tem endocrinologia e nutrição. Que em Lisboa não há, só há consultas de endocrinologia. Portanto, o primeiro hospital era a Vila Nova de Gaia. Eu disse, oh, ótimo, se for a pé, então nem precisa da consulta, não é? Mas... E depois tem que se mudar. Mas aquilo tem os hospitais de primeira linha da zona. E depois é que tem os outros hospitais todos do país, desde do Norte ao Algarve. Não tem, é os tempos de espera, como é evidente. O que é uma coisa que tinha interesse, porque aquilo de antes tinha o tempo de espera. Nós marcávamos e dizia 45 dias, 3 meses, 7 dias. E não tem, mas se dá uma abertura para fazer marcações para vários hospitais. Tem que fazer aquela entrada várias vezes.
Tem que fazer mais do que uma e está em a lista de espera.
E justifica ainda por
para a PMBA,
ainda mais justifica...
experimentar e depois digo.
Pois, sim, mas de qualquer modo o princípio devia ser de, se a estrutura é a mesma, isto é, a estrutura de base é a mesma, quem manda, portanto, o Sistema Nacional de Saúde, deverá haver um critério uniforme, quer dizer, é como um centro privado que tem... Tem o centro A, B e C em diversos pontos do país, tem critérios distintos, quer dizer, à partida deverá ter critérios iguais, não é? Portanto, é isso. E eu queria pedir, em função daquilo que tínhamos falado e que o Carlos falou, porque se a Ana Rita e a Patrícia faziam então o favor de, face às nossas deliberações, recomendações, até do primeiro mandato, fazer o apanhado para nos... Do segundo, eu sei, mas eu digo do primeiro. Não é? Eu pedi, fez o favor de mandar de imediato, penso que tinha ali no dedo, a nossa primeira proposta de alteração legislativa, mas eu já está tudo aqui na lei, de facto, o mais importante está aqui. Se não, é esta, ou seria esta a oportunidade para acrescentar. Pois, ter esses elementos todos para fazer uma seleção para...
A deliberação que nós fizemos foi para esclarecer um centro qualquer, porque em termos práticos havia o decreto regulamentar, já dizia, mas depois havia faltas de alguns aspectos concretos como fazer. Mas isto acho que não precisa de ser plasmado a um nível de legislação superior. Mas esta, a 3, mais uma vez, é... Mas antes de haver regulamentação, não pode ser aplicada em determinado.
Porque a partir, porque a partir do momento, não, do limite máximo, é que tu a partir do momento em que tu permites que, portanto, uma mulher sem parceiro masculino possa ter filhos, não tem justificação para estabelecer limitações relativamente ao não. Com a nossa fundamentação, não.
A nossa fundamentação era a criança ter pai até à adolescência. Se estamos a permitir inseminar mulheres à partida sem parceiro.
Desculpa lá só uma coisa.
Neste caso vai ser da dor. O da dor até tem um limite
não é
muito
da dor.
Não, eu já referi isto, é assim. Na base dessa nossa deliberação está o facto de permitir que o indivíduo tenha uma maior probabilidade de ter pai até aos 18 anos. Pronto. Muito obrigado. Até aos 18 anos. Agora, se a lei permite que o indivíduo não tenha uma figura parental nunca, quer dizer, desde o primeiro dia da gestação, quer dizer... Tem sentido nós estarmos a exigir que tenha até aos 18 anos, quando a lei permite que não tenha desde o primeiro dia de concepção? Percebes? Não. A nossa deliberação foi no sentido, o homem, o máximo de 60 anos, para poder a criança...
E o que pretendem fazer é que possa ter mais de 60 anos?
Carlos, desculpa, deixa-me falar uma coisa.
Eu acho que são concepções de estrutura familiar e de vida diferentes. Um casal heterossexual pressupõe uma vida em comum até que a morte os separe, ou o divórcio. Mas, de qualquer maneira, mas em princípio é a morte, até que a morte os separe, para o bem e para o mal, na tristeza e na saúde, etc, etc, etc.
Certo, isso é se casar pela igreja.
Tá. E se casar pelo registro também.
Isto,
não é? Isso é mas pronto. Não, não é isso que eu estou a dizer. Não, é que quando estamos a falar de um casal heterossexual, estamos a falar de figuras, de duas figuras. Quando estamos a falar de uma mulher sozinha, quando estamos a falar de uma mulher sozinha, estamos a falar de uma figura desde o início. Quando estamos a falar de um casal homossexual, estamos a falar de duas figuras também. Portanto, que eu acho que neste momento é o que se aproxima mais. É o casal homossexual e o casal heterossexual. Nenhum deles pode ser muito velho, ainda que nunca venha a ser da dor de coisa nenhuma, mas nenhum deles pode ser muito velho, porque a estrutura é completamente diferente. Que é uma estrutura de companhia, de uma família nuclear onde se cria uma criança. O outro não há família nuclear. Há um indivíduo que vai ter um filho. Eu penso que a questão continua a pôr-se, não é? Eu penso que a questão continua a pôr-se é a referência do outro que não é a mãe, a referência do outro. O outro que não é a mãe tem que ter uma idade, que tem que ser um limite para estar vivo enquanto a criança for. E esta é, ouve, para mim isto é claro, desculpa, não tens a ver, para mim isto não, é claro, são duas mentalidades diferentes, duas formas de vida diferentes, duas estruturas que se iniciam de uma forma diferente.
Deixem-me dizer-vos uma coisa, e já agora vou-vos ler o número 4 do artigo 20. Então. Se apenas teve lugar o consentimento da pessoa submetida à técnica de PMA, nos termos do artigo 14, lavra-se apenas o registro de nascimento com a sua parentalidade estabelecida, sem necessidade de ulterior processo oficioso de averiguação. O que significa que... vamos ver, neste momento já existem muitos registros em que está apenas estabelecida a parentalidade, normalmente relativamente à mãe, mas relativamente a um dos progenitores. Portanto, isso já existe, ou seja, no registro só tem portanto, a menção de uma das parentalidades. Normalmente, em termos estatísticos, é a da mãe. Este artigo, este número que eu vos acabei de ler, significa que agora, portanto, nas mulheres sem parceiro, masculino ou feminino, vão poder, portanto, ter os filhos. Não vai haver processo oficioso de averiguação da parentalidade relativamente ao outro, portanto, neste caso, a parentalidade portanto, relativamente ao homem. E vamos ter, portanto, o novo modelo de família é assim, ponto, acabou. O que significa que, portanto, a lei aceitou que possam existir famílias em que não existe modelo parental masculino desde o princípio. Portanto, a partir do momento em que isto é assim, concordemos nós ou não com isso, mas não podemos estabelecer um limite relativamente ao homem baseado naqueles argumentos que nós utilizamos, nem sequer por recurso à adoção. Não existe. Isso é outra conversa. Mas é o que eu estou a dizer, mas com aquela argumentação... Portanto, artigo 20... O artigo... É sim, é óbvio que tem a ver com isso. É óbvio que terá, tanto, digamos, na cabeça de quem escreveu isto. Não, tem a ver com isso que tu disseste. Tem a ver com isso que tu disseste agora, que é, à partida, como é altamente provável e é estatisticamente provado que nestes casos a maior parte das mulheres recorreu a um dador anónimo, nunca será, ou quer dizer, só será possível. Se as pessoas forem a tribunal, portanto, e depois se for quebrada a cláusula de confidencialidade, portanto, não se saberá quem é mesmo, portanto, o progenitor biológico da criança. Portanto, este número do artigo... O artigo 20 é para a determinação da parentalidade para todas as situações. Esta aqui, que eu vos li, o número 3, tem a ver... Portanto, quando há apenas uma pessoa submetida à técnica de PMA, portanto, que é para as mulheres sem parceiro. E, portanto, repito, quem escreveu isto configurou essa situação, que é aquela que é estatisticamente verdadeira. A maior parte das mulheres sem parceiro não vai recorrer a uma pessoa conhecida, vai sim buscar, portanto, o esperma a um banco. Portanto, e aí não há...
Pronto.
Ora, sim. Qualquer razão. Qualquer razão.
Quando pode, ou seja, para querer dar o nome, ou seja, o pai.
Sim, pode chegar, chega ao registro civil e diz: olha, o pai é aquele.
Se quiser, eu tive algum processo. Houve uma altura em que dava o nome e depois era não sei.
Não, antigamente, o que é que aconteceu?
Era obrigatório ter pai, não é?
Era. Quer dizer, depois do 25 de Abril, antes disso também havia os pais em campo. E era exatamente porque se achava que se era estigmatizante que se disse que tem que haver sempre um pai. Pronto. E então havia a chamada pai e mãe. Mas quer dizer, para a mãe em princípio é mais difícil fugir. E então havia esse processo de averiguação oficiosa, que era quando a pessoa chegava ao Conservatório do Registro Civil e dizia: eu sou a mãe ou eu sou o pai da criança. E depois, se era a mãe, dizia assim: cadê o pai? Ele disse: não quer dizer quem é, ou não tenho, ou não sei quem é, ou qualquer coisa parecida. Ou vice-versa. Aí abria-se um processo e depois ia-se tentar saber. Onde? Umas vezes se sabia, outras vezes não se sabia. Portanto, por isso é que eu digo que já existe, continuam a existir registros apenas com uma menção de parentalidade. Agora, o que aqui se diz é que, e foi, repito, foi pensado para situações em que, de facto, é o óvulo do dador, não sabe quem é. Portanto, nesses casos, a mãe chega lá e diz: olha, esta criança nasceu assim, portanto, tem só a mim, e, portanto, nem sequer é aberto o processo, portanto, oficioso para averiguação da outra menção de parentalidade que falta. Agora, portanto, vocês agora estão a apresentar um outro argumento, que é este. Não é adequado, dada a perda de qualidade do esperma, mas isso aí é o outro fundamento. Portanto, em qualquer dos casos, com o fundamento que foi usado, esta nossa deliberação tem que ser revogada.
Quando nos casais de lésbicas as crianças habitualmente são são no registro, são registadas como com as duas mães?
Sim.
É?
E é isso que vai acontecer agora dentro desta legislação. É a mesma coisa?
Portanto, não é adoção, ou seja, as mães, os casais de lésbicas não vão registar as suas filhas ou filhos nessa, como sendo um só. Vão ter duas mães.
Sim, a partir de agora sim.
Portanto, não será nesse artigo em que só tem um membro. É só para as independentes. Para as... É, não é?
Pronto, eu acho que se há essas razões jurídicas para revogar, eu aceito perfeitamente, tudo bem. Agora, o que deveria ficar é essa, na nova regulamentação, seria qualquer coisa deste género. Para os casais heterossexuais, o limite de idade será 60 anos, foi o que vimos, a menos que queiramos agora mudar outra vez, para todas as outras situações que impliquem da dor. O limite de idade será, e podemos fazer um limite de idade, se quisermos, se calhar devíamos, de acordo com o que é mais habitual nos bancos de esperma, que é ser até, penso que até aos 35 anos, o dador masculino.
45.
Pronto, então 45, por que não? Agora, se vamos retirar, que agora então não há limite de idade, é bem, isso eu não consigo perceber.
A regulamentação foi feita, portanto não era para a utilização.
Pronto, mas se agora retiramos o limite de idade e por causa desta legislação mais avançada, vamos recuar na parte heterossexual, admitindo até os progenitores heterossexuais até aos 80 anos. Pá, a certa altura estamos a avançar numa coisa, a diminuir noutra, começamos a transformar uma legislação que gostamos que seja muito avançada na Europa para uma legislação que vai começar a ter muitos buracos na Europa.
Só gostava de... Tenho imensa pena porque acho que isto hoje vai ser uma discussão muito interessante. Não posso estar... Mas eu acho que agora até é muito mais saudável, porque tudo o que a gente decidir tem a ver com a ciência, com aquilo que a gente conhece da qualidade dos oócitos e da qualidade dos espermatozoides. Seja homo, hetero, sozinha, ou trans, ou o que vocês quiserem. Não é? Quer dizer, a gente está preocupado com a qualidade do embrião. E, portanto, a qualidade do embrião tem a ver com a qualidade do oócito e com a qualidade do espermatozoide. E a gente pode decidir quais são, acho eu. A gente pode decidir quais são...
Mas aí é uma realidade, deixa-me explicar, é uma realidade muito distinta. Enquanto, por exemplo, nos ovócitos, em termos de conteúdo de constituição cromossómica, a partir dos 42 anos, mais de 80% dos ovócitos têm anomalias cromossómicas. E, curiosamente, essa curva claramente ascendente não se verifica com os espermatozoides. Claro que a partir dos 45 anos, e daí a razão dos 45 anos, há um risco maior de mutações. Mas em termos de cromossómicos, os estudos feitos nos espermatozoides revelam que com o aumento da idade, não são todos os estudos, mas o entendimento global é que é uma grande diferença. Portanto, o critério dos 60 anos não tem uma base biológica.
Okay.
Tem a tal base do indivíduo que... da expectativa de vida, e daí a fragilidade do argumento. Agora, no plano biológico, homem velho, mulher nova, filhos até à cova. E isto, o homem velho, quando isto surgiu, se calhar o homem velho já era um homem com 50 e tal anos. Mas mesmo agora, quer dizer, não há argumento biológico.
Não,
a questão é essa. Agora, o facto, a minha opinião é que nós, essa razão de ser deixou de existir, o argumento que nós utilizamos deixou de existir, exatamente porque... Pronto, o que já disse. Agora, se porventura revogarmos, os centros têm liberdade para, eu próprio deixei de aceitar casos, ou não aceitei fazer tratamentos, em que uma vez um senhor tinha 67 ou 68 anos e coitadinho, estava mesmo, quer dizer, não, tinha 80 em termos funcionais, estava, aliás era uma figura pública, que eu não digo, um grande músico e etc. E eu não me sentiria confortável.
Eu não quis
Entendem? Quer dizer, mas isso depois é uma decisão de médica também. Não é? Não, mas não, não,